Senhores deputados, vamos dar início à audição dos peticionários, neste caso em conjunto, conforme já quer os grupos parlamentares, quer os próprios peticionários concordam, da petição 530/12 da iniciativa da FENPROF e da 531/12 também da iniciativa da FENPROF. A primeira, para moralizar a utilização de dinheiros públicos, pôr fim aos privilégios do ensino privado em defesa da escola pública de qualidade da região da Grande Lisboa e Vale do Tejo, a 531 sobre a mesma matéria, mas no caso da região do Alentejo. Eu dava a palavra aos peticionários, pedia só que, ao iniciarem a intervenção, que se identificassem para efeitos de registro de data, para sabermos quem disse o quê, para nosso guia em termos de ata. Passo a palavra então aos peticionários da petição 530. Tem a palavra, Sr. Professor.
Muito obrigado. Manuel Nobre, Sindicato de Professores da Zona Sul. E a petição em defesa da escola pública de qualidade, neste caso, reúne assinaturas de docentes de Porto Alegre, Évora e Beja, portanto, o que faz 7.323 assinaturas, precisamente em defesa da escola pública de qualidade. E começaria por dizer, aliás, como a própria petição refere, que consagra a Constituição da República Portuguesa, que é a responsabilidade do Estado criar uma rede de estabelecimentos públicos de ensino que cubra as necessidades de toda a população. Contudo, ao longo dos últimos anos, as políticas adotadas pelos governos têm vindo a agravar os ataques à escola pública com objetivos claros e bem definidos. O caminho tem sido da destruição e desvalorização da oferta pública através da municipalização ou da privatização ou da recente municipalização da educação. No Alentejo, em concreto, o resultado do encerramento de escolas, a fusão e agregação de escolas, a criação dos mega-agrupamentos, a criação dos centros escolares, o aumento do número de alunos por turma, a reorganização curricular, as alterações dos horários de trabalho, a redução do número de profissionais da educação, docentes e não docentes, têm levado a resultados desastrosos para a região e para o país. Nesta política economicista, o que tem contado para os governos são os números, não tendo presente o desenvolvimento do interior do país, a coesão territorial, nem as preocupações com o consequente despovoamento das comunidades. Estas reduções de serviços públicos têm prejudicado gravemente as populações, assim foi com as extensões de saúde, postos de GNR, transportes públicos, juntas de freguesia, estações de correio, etc, etc. Este autêntico ataque aos serviços públicos e às conquistas de abril, em 10 anos, levou, por exemplo, ao encerramento no Alentejo de 220 estabelecimentos de educação e ensino o que representa um encerramento de cerca de 40% das escolas no Alentejo. Essa percentagem aumenta para 46% no caso de Beja, 35% em Évora e menos 39%, portanto, de escolas no distrito de Porto Alegre. Este encerramento também tem contribuído para a desertificação humana do interior do país. Esta visão da rede escolar, para além de economicista, tem uma grande carga ideológica, a mesma assenta em objetivos de redução de despesas, através, nomeadamente, da extinção de postos de trabalho, de professores e de auxiliares da educação. Contudo, não é a diminuição da população escolar que tem levado à redução do número de professores e ao encerramento de estabelecimentos escolares, mas sim as opções políticas dos vários governos. E a comprovar isso, ressalta o decréscimo de alunos nos últimos 8 anos letivos, que nos três distritos, portanto o somatório, foi na ordem dos 6%. Portanto, o que quer dizer que a redução de professores é 3 vezes superior à redução de alunos e o encerramento de estabelecimentos de ensino é 5 vezes superior à redução de alunos. Também a redução de profissionais não docentes nas escolas contribui para um decréscimo da qualidade de respostas da escola pública. Por exemplo, em 2008, com o início da descentralização de competências da educação para os municípios, levou que grande parte das autarquias tenham assumido competências em matérias de gestão de pessoal não docente, o que tem resultado em grandes dificuldades para as escolas devido à insuficiência de meios humanos qualificados, num quadro onde o recurso aos programas ocupacionais por parte das autarquias proliferam. No ensino superior, as dificuldades resultantes dos subfinanciamentos também têm reflexos para a região. A diminuição das respostas formativas e o insuficiente apoio social aos alunos têm levado há uma quebra de alunos, por exemplo, no Politécnico de Beja, uma redução de 4 milhões de euros. Ora, e que fez com que o Instituto Politécnico de Beja, em poucos anos, tenha reduzido, por exemplo, cerca de 25% dos seus alunos. O desinvestimento na região e no interior do país, a par das dificuldades dos trabalhadores e das populações e que os jovens separam, fruto destas políticas de empobrecimento e dos ataques aos direitos e às conquistas de abril, continuam a acentuar o atraso do país e da região. Precisamente, também estes encerramentos que referi, a somar a isto, há também um problema bem visível e bem sentido nas escolas e nas comunidades, que é os alunos com necessidades educativas especiais, que são cada vez em maior número por turma, e têm vindo a perder respostas específicas, por exemplo, o exemplo do distrito de Évora, perdão, em que alunos com autismo, multideficiência, surdos, etc., etc., têm que percorrer dezenas de quilómetros, estando muitas vezes cerca de 12 horas fora de casa no seu percurso escolar. Portanto, tudo isto... Também a somar, podemos falar do desmantelamento da rede escolar, concentrando alunos nas sedes de concelho, praticamente em todo o Alentejo é a realidade, os mesmos não são acompanhados depois dos necessários recursos financeiros, materiais e humanos. Portanto, é neste sentido que a nossa petição também chama a atenção. E que depois coloca as propostas que assentam essencialmente enfim, no fim das medidas de política educativa que se destinam a aumentar o financiamento das instituições privadas e a agravar a despesa do Estado, quando a rede pública poderia garantir e até de forma menos, com menos custos para o Estado, portanto, o fim do progressivo contratos de associação com escolas privadas, visto que é a escola pública que garante o acesso universal a todas as crianças e jovens, portanto, que se adoptem medidas que, de facto, valorizem e permitam, isso sim, o acesso e a oferta pública universal, não tendo em conta preocupações economicistas, mas sim as medidas de coesão e de igualdade para todos os alunos, neste caso do Alentejo.
Os peticionários da petição 531. É ao contrário, 530. Peço desculpa.
Muito obrigado por esta possibilidade de aqui apresentarmos.
Sr. Professor, eu peço só que diga o seu nome inicial.
Ah, perdão. António Avelanche, do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa. Antes de mais nada, muito obrigado pela possibilidade de aqui apresentarmos mais uma vez as nossas preocupações, e que são também as preocupações que quero querer dos senhores deputados, em termo da qualidade da escola pública portuguesa, porque é esse, e eu não vou repetir evidentemente aquilo que disse o meu colega Manuel Nobre, é esse o objetivo fundamental desta petição, destas petições que correram o país todo, de modo a mobilizar vontades, mobilizar ideias, mobilizar alertas para a necessidade de termos não apenas uma escola pública, mas uma escola pública de qualidade, que seja uma escola pública de sucesso para alunos e professores. Relativamente àquilo que disse o Manuel Nobre, eu sublinharia apenas um aspecto que é mais significativo, é mais significativo na nossa área de Lisboa do que nas áreas desertificadas, infelizmente, do Alentejo, que tem a ver com esta situação da proliferação, previsível proliferação, de contratos de associação com escolas particulares. É preciso ter presente que estes contratos de associação surgiram por razões justificadas. Surgiram em regiões onde a existência de escolas particulares supria a inexistência de escolas públicas que garantissem o acesso de todos os jovens à escolaridade obrigatória. Mas sempre foi entendido, presumimos nós, como uma situação que seria alterável à medida que essas condições viessem a ser suprimidas. No caso concreto da zona que represento em termos sindicais, a zona do Sindicato da Grande Lisboa, o caso de Caldas da Rainha, que já aqui falei em outra altura, é talvez o caso mais paradigmático da criação recente de escolas privadas do Grupo GPS, também, acho que foi, mas do Grupo GPS, com contratos de associação, quando todas as escolas da região reconhecem que têm, e já tinham na altura e agora ainda mais, condições para absorver todo o número, toda a procura de alunos. Ou seja, não estamos perante um caso não de recurso às escolas privadas para suprir uma carência de ensino público, estamos perante a criação, de resto em termos muito duvidosos legalmente, de escolas privadas onde elas não são necessárias e onde entrarão, portanto, eu não direi em concorrência, mas entrarão no mesmo espaço em que as escolas públicas garantem, têm condições para garantir o acesso de todos os jovens e, portanto, trata-se objetivamente de dinheiro dos contribuintes gasto desnecessariamente. E esta é uma questão que nós queremos sublinhar. Trata-se de dinheiro dos contribuintes gasto desnecessariamente. Estamos a falar de Caldas da Rainha, que é uma zona onde Manuel Maquiel trabalha e sobre a qual, penso, já muito se escreveu. De resto, este grupo GPS, como vocês sabem, é um grupo sobre o qual há sérias investigações da Polícia Judiciária, mas que não vêm a propósito citar. Pensamos, portanto, que é necessário, de facto, pôr ponto final neste mau uso dos dinheiros públicos, que seriam bastante mais bem direcionados para algumas questões que na área de Lisboa nos parece garantiriam uma melhoria significativa da oferta pública no ensino, nomeadamente, e isto consta da nossa petição, a garantia, o alargamento de uma rede de estabelecimentos de infância, de jardins de infância, que possibilitasse aquilo que eu penso que é, enfim, aqui concordaremos todos, a possibilidade de oferecer uma escola, um pré-escolar de grande qualidade a todas as crianças a partir dos 3 anos, lentamente, e uma situação que nos parece urgente combater, que é a inexistência de uma oferta significativa para que a população adulta ou a população que não concluiu a escolaridade a possa concluir, seja através dos cursos EFA, seja através de outras possibilidades. Neste momento, a possibilidade de educação ao longo da vida ou de complemento de habilitações para quem não as concluiu na zona da Grande Lisboa é praticamente residual e inexistente. São duas questões, são, portanto, um conjunto de questões que queremos aqui apresentar à Assembleia da República, entendendo que ela tem um papel insubstituível naquilo que é o cumprimento do que está prescrito na Constituição e na Lei de Base do Sistema Educativo, mas também no bom uso dos dinheiros públicos, que no caso destas escolas particulares da zona de Caldas da Rainha é manifestamente mal gasto e, portanto, achamos que a Assembleia da República deve pôr ponto de travão a isso. Terminaria aqui a minha intervenção. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Srs. Professores António Velázquez e Manuel Nobre. Passo agora a palavra aos parlamentares dos presentes, ao PSD, Sr. Deputado Isilda Aguins.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez hoje, o Sr. Deputado Duarte Marques, que é o relator da petição 531, teve de se ausentar para outra comissão e, portanto, cabe-me, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar os seus peticionários e dar-vos nota desta situação. O processo será acompanhado, particularmente relativamente à petição da região do Alentejo, pelo deputado Duarte Marques. E depois de vos ouvir atentamente, deixar-vos algumas notas. Relativamente, exatamente, àquilo que nos é trazido por os representantes de cada uma das petições, é uma coisa que não é nova, portanto, como foi dito também pelo Sr. Professor António Avelãs, era a dúvida, Avelãs. Portanto, isto é uma dinâmica nacional que se reproduziu pelos distritos e que se reproduziu em várias iniciativas que são praticamente iguais, depois com algumas especificidades regionais, sendo certo que o discurso, a argumentação, a carga ideológica é sempre a mesma e, portanto, quanto há pouco se dizia que há em toda a ação carga ideológica em toda a ação governativa, como há em toda a ação desta dinâmica da petição que nos traz aqui, nomeadamente em toda a terminologia que é usada, quer no texto, quer na argumentação dos seus peticionários, e permitam-me dizer isto assim, porque de facto é a realidade. Uma realidade que, obviamente, é lida com os olhos de quem dirige esta dinâmica, mas que não pode ignorar que, por exemplo, relativamente à questão focada do ensino superior, se o interior tem sido penalizado pela desertificação que todos nós assumimos, porque o Alentejo em particular é território que tem sofrido muito com essa desertificação ao longo dos anos, também é certo que houve da parte do Governo iniciativas no sentido de levar ao ensino superior dos territórios de baixa densidade alunos com especificidades e apoios suplementares que permitam exatamente que os alunos vão estudar para as instituições do interior, por um lado. Por outro lado, com o programa Retomar para aqueles que interromperam os seus estudos e quiseram voltar a estudar. Refiro também, porque estou a falar no ensino superior e foi muito, é muito específico relativamente à petição 531, que com este governo foi possível, por um lado, aumentar as bolsas da ação social escolar para o ensino superior e, por outro lado, passar a pagá-las atempadamente, que era uma coisa que não acontecia. Houve, de facto, um trabalho muito atento nessa matéria, porque todos nós reconhecemos e que acompanhamos os processos de educação, que é muito complicado um jovem ou uma família com dificuldades estar meses à espera de uma decisão e depois ainda meses à espera de receber. E isso, com este governo, foi resolvido. E, portanto, é importante também que possamos falar de coisas boas, porque se lamentamos profundamente que a população não consiga ainda regressar aos nossos territórios, e eu não sou alentejana de residência, mas sou alentejana de coração, devo dizer-vos que é importante para nós um conjunto de iniciativas deste governo que procuram obviar a estes problemas da desertificação, que batem na educação como em diversas áreas, e que não é porque se abriu ou se fechou um serviço, não é porque se ajustou um sistema de ensino que se resolve. Não faz sentido ter dois meninos isolados numa escola. Não faz sentido ter uma escola a funcionar sem alunos, ou com dois ou três alunos, porque dois ou três alunos são gente, e são gente importante, mas devem ser gente integrada num espaço e com condições que permitam o seu desenvolvimento, que lhe permitam acesso às mesmas coisas que os alunos de outras escolas têm. E, como sabem, não é a mesma coisa ter um professor a trabalhar isolado ou ter uma equipa que funciona com os alunos. E isso é uma das preocupações deste governo. Dar condições às crianças para o seu desenvolvimento. Por outro lado, e porque são referidos especificamente relativamente à segunda petição, que na ordem seria a inicial, portanto, à 530, a matéria dos contratos de associação, e porque eu também não posso exagerar no tempo, devo dizer-vos que este governo tem, ano a ano, reduzido aquilo que são as verbas despendidas com os contratos de associação. E pela primeira vez há um concurso público divulgado no site da DGAI com a informação do procedimento relativo ao financiamento dos contratos de associação. Eu hoje estive a consultar o site da DGAI, portanto, ao contrário daquilo que aconteceu durante muitos anos, há informação disponível, houve regras publicitadas, há um conjunto de informação com o qual se pode concordar ou não. Podem-se concordar com critérios, pode-se concordar com A ou com B. Agora, pela primeira vez, com este governo, há um concurso público e há disponibilização da informação relativa àquilo que são as candidaturas e o processo seguinte aos contratos de associação. E para concluir, sou pena do Sr. Presidente daqui a pouco me puxar as orelhas, dizer-vos também que relativamente à petição de Lisboa...
Puxar as orelhas não, mas pedi para terminar, peço.
Relativamente à petição de Lisboa, termino já, Sr. Presidente, vem ao encontro daquilo que foi uma proposta dos grupos parlamentares da maioria e que já definiu para o próximo ano o alargamento do ensino da escolaridade, portanto, do acesso aos jardins de infância para as crianças com 4 anos e a perspectiva desse alargamento às crianças com 3 anos. E, portanto, também é importante que a FENPROF venha ao encontro daquilo que são as decisões deste Governo. Muito obrigada pela vossa presença aqui.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isilda Aguincha. Sra. Deputada Diana Freire, do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimento a FENPROF nas duas delegações aqui presentes e saudar estas iniciativas que aqui nos trazem. Saudar porque, de facto, foram iniciativas de várias regiões do país que têm a enorme vantagem e a grande verdade de trazerem aqui e de trazerem a conhecimento desta Comissão de Educação. Pese embora os partidos da maioria depois optem por ignorar todas as realidades concretas que aqui chegam, mas tem de facto a grande vantagem de trazer e de dar conhecimento a esta Comissão o que se vive e o que se sente nas escolas públicas do nosso país, em cada uma e em cada ponto, em cada região das escolas públicas do nosso país. Para o PCP é inquestionável que é de facto responsabilidade do Estado assegurar o direito à educação para todos e é responsabilidade do Estado implementar e criar uma rede de escolas públicas que responda às necessidades da população. Não é responsabilidade do Estado beneficiar o privado conforme tem sido feito, em detrimento até da escola pública, porque depois a maioria do PSD e do CDS podem vir dizer que cortam nos contratos de associação, mas também não dizem os milhões que cortaram na escola pública nos últimos anos. Isso fica de facto escondido porque não interessa dizer. Nós gostaríamos aqui de referir algumas questões concretas que também foram referidos pelos peticionários, nomeadamente aqui por causa da questão de Beja, que curiosamente deve ser provavelmente a única capital de distrito que ainda está à espera que seja concluído o seu itinerário principal, nomeadamente o IP8, que está há 30 anos para ser concluído e que até hoje nada. Por isso, quando falamos de facto da vontade de levar ao interior e às zonas mais despovoadas pessoas, também se deva de facto falar daquelas que são as medidas concretas que se têm implementado e que sucessivos governos têm ficado muito longe de o fazer. Dizer que em relação também ao que foi aqui falado, o Instituto Politécnico de Beja, que tem sido uma preocupação que o PCP tem manifestado várias vezes, porque de facto o risco da sua destruição, até por causa dos cortes no financiamento, o que nós assistimos aqui é o fim de uma alavanca de desenvolvimento para aquela região e assistimos a uma outra coisa, que é os jovens de Beja e daquele distrito a saírem daquele distrito porque ali não têm respostas no ensino superior, porque mesmo no distrito de Évora as respostas vão escasseando cada vez mais e os jovens a serem obrigados a deslocarem-se para Lisboa e muitas vezes para o Porto. Foi aqui referenciado o encerramento de 220 estabelecimentos de educação e ensino em 10 anos no distrito de Beja, é verdade, no meio dos mais 6.500 estabelecimentos de ensino de primeiro ciclo do ensino básico que encerraram em todo o país desde 2002. O que nós estamos aqui a assistir, não resta dúvidas para o PCP em relação a isso, é um desmantelamento da escola pública por sucessivos governos, é o desmantelamento quando se expedem professores, é o desmantelamento quando não se contratam os necessários funcionários que as escolas precisam e a seguir colocam-se trabalhadores desempregados em contratos de emprego e inserção, em que já foi até admitido publicamente sabendo que na administração pública são cerca de 46 mil. Continuamos sem saber quantos é que são nas escolas, porque o Sr. Ministro da Educação continua a não responder à pergunta do PCP sobre essa matéria. Não estamos, de facto, a assistir a uma defesa da escola pública quando há mais alunos com necessidades especiais, conforme dizem até na vossa petição, e as respostas que esses alunos têm são cada vez menos, porque há menos professores, menos técnicos de educação especial nas escolas, e isto para nós radica naturalmente naquela que é uma opção de quem tem estado a governar o país. É uma opção que é política e é uma opção que é ideológica. Para o PCP, a educação não é um negócio, é um direito constitucional, é um direito fundamental e iremos naturalmente continuar a apresentar, como já o fizemos no passado, propostas na defesa exatamente deste direito constitucional. Eu gostaria só de fazer aqui uma observação relativamente ao programa Retomar, porque foi aqui falado pela senhora deputada do PSD, Isilda Aguincha, dizer que este programa tem 1.200 euros ano para pessoas que pretendam retomar os estudos no ensino superior. E se calhar deixar aqui a reflexão de como é que é possível, com 1.200 euros ano, considerando todas as condições económicas e sociais que se vivem no nosso país, considerando até as grandes dificuldades que as famílias portuguesas enfrentam neste momento, pagas as propinas, as inaceitáveis propinas do ensino superior, depois se, bom, vamos pôr até isto aqui nos valores abaixo do que até pode ser cobrado na maioria dos estabelecimentos de ensino, mas pagando aqui uns 900 euros de propinas, com 300 euros que sobram durante todo o resto do ano, é possível de facto sobreviver e é possível de facto continuar a estudar no ensino superior com este programa Retomar. Por isso é de facto para nós uma falácia e não é isto que resolve a questão do acesso a todos para o ensino superior. Gostaria ainda de deixar aqui mais duas reflexões, porque também foi referenciada a questão dos serviços públicos. E que sim, que o encerramento de serviços públicos leva à desertificação, como foi referido pelos peticionários, e que o encerramento de serviços públicos e também o encerramento de estabelecimentos de ensino não está para nós desligado daquela que é uma opção ideológica de fundo do ataque às funções sociais do Estado nos seus vários âmbitos, no âmbito da educação, no âmbito da saúde e também aqui no âmbito da segurança social. Naturalmente que o PCP acompanha aquelas que foram as reflexões aqui colocadas, preocupações manifestadas, e termino já, Sr. Presidente, iremos continuar a apresentar propostas no sentido de defesa da escola pública como direito, da valorização dos seus profissionais e do respeito também pelos direitos dos alunos e, naturalmente, deixamos aqui o apelo de que também vocês não desistam e continuem a lutar por este que é um direito de todos nós, um direito constitucional e fundamental. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar os peticionários, os representantes dos peticionários, a FENPROF, também enfim, quem aqui representa, seja da região da Grande Lisboa e Val do Tejo, seja do Alentejo, e manifestar a solidariedade do Bloco de Esquerda com os termos, as reivindicações e a própria iniciativa que aqui apresentam. Enfim, há uma relação profunda entre o modo como se constrói uma rede de serviços públicos no território e a própria coesão do território e a igualdade do acesso dos cidadãos aos direitos, aos seus direitos sociais, aos seus direitos, aos vários direitos que devem poder beneficiar com a presença dos serviços públicos. No caso da educação, isso é particularmente importante. As escolas são equipamentos socioculturais fundamentais ao serviço das comunidades e, portanto, o modo como se tem discutido esta questão em Portugal, quer dizer, o modo como o governo tem discutido esta questão não permite pensá-la a partir deste ponto de vista. Isto é também válido para o ensino superior. É sabido que a rede de ensino superior, nomeadamente os institutos politécnicos, que falaram aqui do Instituto Politécnico de Beja, são focos fundamentais de massa crítica, de desenvolvimento, de presença, de atração de juventude, de manutenção das pessoas e de qualificação dos próprios territórios. E, portanto, da mesma forma que nos centros urbanos ou noutras áreas, os mega-agrupamentos trouxeram dificuldades na gestão das próprias escolas. Além disso, chamam aqui a atenção para outros temas que têm sido objeto de debate parlamentar, nomeadamente, por exemplo, a questão da educação especial ou dos alunos com necessidades educativas especiais. Sabem que tem havido no Parlamento várias iniciativas sobre esse tema nas últimas semanas, e chamam a atenção também para uma questão que tem percorrido este mandato, que é o modo como, por um lado, se subfinancia a educação pública e a escola pública, ao mesmo tempo que existe, de facto, uma situação de privilégio em relação ao ensino privado. E, portanto, trazem aqui o tema dos contratos de associação, trazem aqui o tema desta disparidade e deste contraste entre uma preferência e um apoio ao sistema privado, ao mesmo tempo que se degrada as próprias condições de funcionamento da escola pública, nomeadamente também por via dos seus profissionais. Nós tivemos a oportunidade de discutir a semana passada, no plenário, por exemplo, vários projetos que pretendiam acabar com os programas ocupacionais ou os contratos de emprego e inserção mais para funções permanentes, inclusivamente pareceres do Provedor de Justiça. Isso foi votado no Parlamento mais uma vez e mais uma vez quer o Partido Social Democrata, quer o CDS, quer o PS opuseram-se a que as pessoas que preenchem necessidades permanentes, nomeadamente nas escolas, pudessem ter a possibilidade de trabalhar efetivamente nas escolas, e mantém-se essa situação que se vai generalizando de pessoas que não têm direitos laborais e que estão condenadas a não poder ficar nos sítios onde estão a colaborar. E por último, termino com isto, a questão também da municipalização da educação e de como isso, enfim, da polémica envolvida nisso. Sabem que sou do Porto, no Porto, em Matosinhos, tem havido também uma luta importante desse ponto de vista, e acho que é uma questão que também já foi várias vezes colocada aqui no Parlamento e que coloca em risco alguns dos princípios fundamentais, parece-me, não apenas da escola pública, da gestão, do modo como se concebe a gestão democrática e dos próprios direitos dos profissionais. E, portanto, para acabar, manifestar a solidariedade do Bloco de Esquerda com a iniciativa que aqui trazem.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Sr. Deputado Acácio Pinto, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por saudar os representantes dos peticionários aqui presentes, pronunciar-me-ei relativamente às duas petições e dizer-vos previamente que o deputado relator da petição 530 que está cometida ao Partido Socialista será o deputado Pedro Delgado Alves, entretanto chegado a esta comissão, mas veio de outra comissão e, portanto, daí eu fazer esta intervenção, mas obviamente o relatório vai ser da sua responsabilidade. Dizer-vos sobre esta matéria que nos trazem, que não é uma matéria nova em si, já há outras petições semelhantes a esta que foram apresentadas nesta comissão, mas dizer-vos genericamente o seguinte, que é a posição do Partido Socialista relativamente a estas matérias. Nós nunca tínhamos assistido, efetivamente, a um ataque ideológico tão eficaz ao sistema educativo e à escola pública como nestes últimos 4 anos. Esta é uma evidência que está aí, portanto, e é uma realidade, e se é uma evidência não temos que a demonstrar, ela por si própria se nos impõe. E dizer-vos que isto aconteceu porque o Governo desvalorizou os combates que são mais difíceis e os combates que são importantes travar em educação. E os combates mais difíceis e mais importantes que nós devemos e temos que travar em educação é o combate ao insucesso escolar, é o combate às desigualdades que nós temos também nas escolas, e nada disto foi feito pelo Governo, como todos muito bem sabemos, ao ter atingido no centro e no coração do sistema educativo esta matéria. O insucesso, como sabem, já está aí com evidências que são também do conhecimento de todos nós. No segundo ciclo aumentou o insucesso escolar para o dobro e no terceiro ciclo aumentou 25%. Isto são também já evidências que nos permite dizer o que estamos a dizer. Dizer-vos também que estamos confrontados também com um enfraquecimento daquilo que era e daquilo que deve ser a escola a tempo inteiro, e estamos também e temos estado confrontados com vários outros problemas, como sejam, por exemplo, a falta de respostas eficazes e concretas para os alunos com necessidades educativas especiais e, basicamente, aquilo que se costuma designar por escola inclusiva não tem sido também uma aposta e uma prioridade deste Governo ao não dotar com recursos que devem estar junto dos centros de recursos para a inclusão, também não tem acontecido. O número de alunos por turma também, como sabemos, aumentaram ao longo destes últimos 4 anos por este Governo, embora o PS tenha também suscitado através de iniciativas legislativas que isto não acontecesse, não tendo, porém, colhido êxito por parte dos partidos da maioria. E agora, indo mais concretamente também para a vossa matéria, nós obviamente que não temos nada contra o ensino privado, não temos nada contra o ensino privado. Agora, entendemos que o Estado só deve, obviamente, fazer este tipo de ensino e ter este tipo de ensino, obviamente, naqueles espaços onde as respostas públicas possam não ser respostas adequadas para o universo das escolas e dos alunos que nós temos nesses espaços. E, portanto, este é um assunto que tem que ser ponderado e que nós, obviamente, que temos que revisitar por forma a encontrar aqui o melhor equilíbrio nesta matéria. Mas dizer-vos também que os problemas vão muito para além também disto. Por exemplo, nós estamos confrontados com um problema estrutural na nossa sociedade, no nosso sistema, que é termos, por exemplo, 63% dos adultos entre os 25 e os 64 anos que não concluíram o ensino secundário. Esta foi também, como sabem, uma área que foi abandonada pelo Governo, que foi abandonada e de que maneira ao desmantelar todo um sistema que existia de ensino recorrente e de ensino de segunda oportunidade, como é genericamente designado, e também esta matéria foi completamente abandonada. Dizer-vos, finalmente, o seguinte, que me parece que também é relevante que aqui vos diga, e que é uma matéria que aconteceu recentemente, foi no início deste ano letivo, a grande desestabilização que foi lançada também com a colocação de professores, e que agora também se nos apraz aqui trazer-vos esta matéria que tem a ver com o início do próximo ano letivo, que é uma matéria que também vai colocar, mais uma vez, um problema para os encarregados de educação, porque, obviamente, que este era um daqueles temas que era pacífico há mais de uma década, o início do ano letivo estava estabilizado no seu arranque há mais de uma década, e agora fomos confrontados novamente com uma instabilidade ao fim de 4 anos de governo, que sempre manteve esse arranque num período que estava definido e agora atrasa também o arranque numa década, e a única diferença que, numa semana, Sr. Deputado Isildo Aguencha, como sabe, o início do ano letivo estava estabilizado há mais de uma década e neste momento o Governo introduziu mais uma instabilidade. E a instabilidade foi que atrasou o arranque do ano letivo numa semana. Isto são dados objetivos, são dados que todos conhecem, e isto vem trazer um problema para os encarregados de educação, que obviamente durante uma semana vão ter que encontrar soluções para os seus filhos, para os alunos poderem obviamente ter também uma resposta que seja uma resposta concreta e justa que o Ministério da Educação lhes decidiu retirar. E gostaria finalmente de vos dizer o seguinte, para o PS o sistema educativo e educação tem que ser uma daquelas políticas públicas onde nós devemos dar respostas, que sejam respostas equilibradas, que reponham toda a justiça social que temos que repor e que tenham igualdade de oportunidades. Isto não tem passado, temos assistido a um recuo, temos assistido a uma escola elitista, temos assistido a uma escola que cada vez seleciona mais precocemente os alunos através, por exemplo, do vocacional, que foi uma aposta, como sabem, também deste Governo, e portanto nós mantemos-nos muito serenos nesta matéria, iremos com certeza estar muito atentos ainda nestes 2 meses que temos pela frente deste Governo, para poder também, obviamente, interpretar aqueles que são os nossos princípios a nível do nosso programa eleitoral e também a nível de um futuro Governo que esperemos que seja um Governo que não seja aquele que nos trouxe durante 4 anos esta matéria e que nos impôs esta austeridade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Acácio Pinto, e assim terminamos as intervenções dos grupos parlamentares. Dou a palavra novamente aos peticionários. Senhoras pessoas têm a palavra.
Sim, eu creio que nós tentámos exprimir aqui o espírito das petições. Em todo o caso, há aqui algumas preocupações que permaneceram ou até vimos agravadas, nomeadamente com algumas referências dos seus deputados. E logo a começar precisamente pela questão do ensino superior, neste caso também o Politécnico, que apesar dessas medidas que a senhora deputada disse que o Governo está a tomar, o que é certo é que os alunos vão reduzindo, os professores vão reduzindo, o financiamento do ensino superior vai reduzindo e o interior vai perdendo as suas ferramentas e alavancas que poderiam estar ao serviço daquelas populações e daquelas comunidades e do desenvolvimento. Depois, ainda, a senhora deputada fez aqui uma nota que eu acho que posso perder aqui algum tempo, mas é quando diz que não faz sentido uma escola funcionar com 2 ou 3 alunos. Eu posso ou não concordar com a senhora deputada, mas o que acontece, ou o que tem acontecido nos últimos anos, é encerramento de escolas com 15, 20, 25, 30 alunos, obrigando aqueles alunos, aquelas comunidades a deslocar e a perder a oferta mais de 21 alunos, que é o que diz a legislação, é seguramente, concorda comigo, pronto, mas há escolas com muito mais que 30 alunos a encerrarem. Posso-lhe dar depois exemplos do distrito de Porto Alegre que sei mais em pormenor. Há casos de escolas com 5 alunos que se justifica de todo estarem abertos, por exemplo. Dou-lhe o exemplo de São Bernabé, Conselho de Almodóvar, que a escola mais próxima, que era a da Telhada, obrigava os alunos a deslocarem-se pela Serra de Almodóvar cerca de 40 minutos de manhã e depois mais 40 minutos quando o sol acala, portanto, em plenas 5 horas da tarde. E o que aquela comunidade e aqueles pais conseguiram provar e impedir durante vários anos o encerramento da escola, que tinha 5 alunos e que se justificava que aqueles 5 alunos tinham mais proveito estando na sua comunidade, pelas razões que referi. Portanto, não há aqui nenhum número, nem o 21, nem o 11, nem o 10, nem o 2 ou 3. Portanto, cada caso é um caso e o que nós assistimos é que foi de forma impositiva, sem ouvir as comunidades, sem ouvir as autarquias, e mesmo quando as autarquias se mostraram contra, portanto, o resultado foi sempre o mesmo, portanto, encerraram todas, como digo, 40% das escolas no Alentejo encerraram na última década. Depois, quando diz ainda que não faz sentido uma professora trabalhar isoladamente, concordo. O que é certo é que as políticas que têm sido tomadas têm levado a turmas de vários níveis só para um professor, turmas enormes para se justificar só um professor, etc, etc. Depois, quando diz aí que este governo vem reduzindo os financiamentos para os privados, pronto, o que eu digo é que se olharmos aos últimos orçamentos de Estado, os cortes, exatamente, os cortes para o ensino público são na ordem das centenas ou dos milhares, assim, nem sei como diga isto, mas são números astronómicos, e quando olhamos para o privado são apenas algumas dezenas de cortes. Tendo em conta a recente, e bem que disse, enfim, pela primeira vez, houve disponibilidade de informação, e nós ao consultar essa informação, reparamos que, por exemplo, com estes contratos de associação, permite, por exemplo, que nos próximos 3 anos o Governo venha a gastar mais 30 milhões de euros com estes financiamentos que apareceram aqui, que estão lá naquela página, com os mesmos alunos se estivessem a frequentar a escola pública. Isto é, portanto, está-se a pagar mais por um serviço que podia ser assegurado, porque em muitos casos, eu dou-lhe o exemplo aqui do Distrito de Beja, que aquela escola só tem, aquela lista só tem escolas em todo o Alentejo, só no Distrito de Beja, que são umas escolas, a Escola de Bringel e a Escola de Vila Nova de Mil Fontes. E ali existe oferta pública. Portanto, percebe-se claramente que quando diz que se está a reduzir financiamento para privados, é muito discutível. Aliás, e quando diz também que a abertura e o alargamento do pré-escolar a crianças de menor de idade, portanto, aqui também está claramente a permitir que os privados também, portanto, não há aqui diferenciação. E o que nós achamos, E o que nós achamos é que, existindo oferta pública, não faz sentido, portanto, estar-se a pagar mais pelo mesmo. E depois, só para terminar, quando o Sr. Deputado Acácio Pinto refere aí a questão da escola elitista, portanto, estamos todos de acordo, 100%, porque, de facto, o que nós estamos a assistir é precisamente que a escola pública está-se a transformar numa escola que faz testes e exames a toda a hora, envolvendo o trabalho dos docentes praticamente só a preparar alunos para exames, quer seja na matéria do inglês, quer seja na matéria, enfim, das mais variadas, muitas vezes até recorrendo a empresas privadas, no caso do Cambridge, entre outras, que ainda está para provar o que é que aqueles alunos ou o que é que os portugueses ganham com isso, e neste caso o que é que o governo perde, ou o que é que o Estado paga. Portanto, só para concluir mesmo, portanto, é dizer que esta petição faz todo o sentido. Os professores e os agentes da educação perceberam claramente e percebem e têm a bem consciência que o que se está a assistir é algo que não contribui para a qualidade do ensino, daí o número elevado de assinaturas, que ultrapassou em muito a meta, que era as 4 mil, portanto chegou quase ao dobro, e a certeza que isto é algo que tem que ser visto com outros olhos, que o interior do país, que os serviços públicos têm uma grande e uma forte ligação e que não poderão existir portugueses de primeira ou portugueses de segunda, nem crianças com um tipo de apoio ou crianças com outro tipo de apoio, como, por exemplo, já agora, aquela proposta da municipalização da educação, que abre a porta a existirem 308 sistemas educativos, digamos isso. Portanto, é um caminho que, claramente, tudo o que sai, ou tudo o que sai, enfim, grande parte das matérias que saem têm todas uma grande carga economicista ou ideológica, ou as duas. E nós isso, e os peticionários percebem isso, sem grande necessidade de estarmos a explicar, daí a grande adesão a estas matérias. E seguramente que na altura própria esperamos que estes peticionários, estes subscritores saibam defender, ou pelo menos escolher quem os poderá defender a eles e a escola pública nos próximos anos.
Os professores, se quiserem, têm tempo.
Então, muito rapidamente, só para, antes de nada, agradecer os contributos, enfim, as opiniões que foram emitidas, e esclarificar uma coisa, é de facto positivo, reconheço, o facto de ter sido disponibilizado um conjunto de informações sobre esta matéria dos contratos da associação. Mas, curiosamente, nas condições de acesso a este concurso, portanto, a estes contratos, diz-se, como uma das condições, que os colégios, né, se localizem nas áreas geográficas das turmas a que concorrem. Mas não se diz que sejam necessários nas áreas geográficas a que concorrem. Isto é, poderão concorrer a qualquer área geográfica, independentemente de serem ou não serem necessários. E isto aqui é o perigo. Isto aqui é aquilo, ou seja, aquilo que foi entendido como uma medida necessária para suprir uma necessidade é assumido agora como um princípio. Eu, desde que o meu colégio seja construído ou venha a ser construído na zona para a qual me candidato, tudo bem. E isto é uma pertença à igualdade. É uma pertença à igualdade porque, dada a situação de crise de financiamento, de condições, tudo, enfim, não vou repisar, das escolas públicas, desde que estas colégios ofereçam transportes facilitados para os seus alunos, meia dúzia ou um conjunto positivo de atividades pedagógicas, que a escola pública não pode, porque está subfinanciada, concorrer, é fácil para ver o que é que vai acontecer. Ou seja, estamos de facto a caminhar para uma privatização do setor de ensino, se de facto for possibilitado que qualquer colégio abra em qualquer zona geográfica, e se concorre em situações claramente mais favoráveis que as escolas públicas têm para ocupar estas turmas. E isto é extremamente perigoso. Porque, ao mesmo tempo, a escola pública não pode deixar de funcionar por um imperativo felizmente, por um imperativo constitucional e, portanto, corremos o risco aqui de termos muito dinheiro público gasto inutilmente em colégios com contratos de associação que não eram necessários. Continuamos a considerar que esta é uma questão gravíssima. Como questão muito grave, sublinho aqui aquilo que disse o Sr. Deputado Acácio Pinto, a inexistência completa, neste momento, de sistemas que exigem, evidentemente, algum financiamento e, por isso, talvez o dinheiro fosse aí mais corretamente em emprego, da necessidade de possibilitar aos nossos adultos que não têm as habilitações completas ou necessárias, a possibilidade de as completarem. Este princípio da educação ao longo da vida foi um princípio lançado há alguns anos, abandonado e que é urgente retomar em nome da verdadeira qualificação da população portuguesa. Ainda tens? Sim.
Sou Manuel Micaiello e permitia-me chamar a atenção aqui para duas coisas muito rapidamente. Uma delas é a resolução do Conselho de Ministros número 42-A de 2015, de 19 de junho passado, que diz uma coisa, enfim, que é o que faz o lançamento deste projeto, que entretanto saíram os resultados hoje de concurso para contratos de associação, que refere algumas coisas que, enfim, não estou de acordo com elas, designadamente dizer que estes acordos visam integrar o ensino particular e cooperativo na rede de oferta pública de ensino, garantindo a frequência das escolas do ensino particular e cooperativo em condições idênticas às do privado. Idênticas às nas escolas públicas no respeito do projeto educativo. Isto, de facto, em teoria, é o projeto que o Governo tem defendido e tem posto em prática. Agora, tem aqui duas outras coisas. É que as condições, primeiro, não são iguais, como vemos em muitas zonas deste país, de Caldas da Rainha, que já se falou, ou de Mafra, ou de outros sítios até onde existem escolas com contrato de associação há décadas e o Estado nunca quis lá fazer uma escola pública. E, como diz o Sr. Deputado, nós não temos nada contra o ensino privado, desde que ele seja privado. Não temos nada contra as escolas com contrato de associação ou privadas com contrato de associação, desde que não estejam, desde que sejam supletivas do ensino público e não em vez de. O ser supletivo é uma coisa, o ser a substituir o ensino público e as escolas públicas é outra. Por outro lado, chamava a atenção para uma outra coisa, é que até 2020 esta resolução do Conselho de Ministros amarra os gastos com estes contratos de associação até 2020, quando este governo já não será governo e, portanto, amarra o próximo governo a estas coisas. Por fim, queria dar a tónica de novo. Quando se fala tanto em conter despesa, quando as escolas públicas lhe vêm vedado muitas dos projetos que pretendem prestar. Quando toda esta política de austeridade está fortemente sobre os portugueses, é imoral que se continuem a gastar milhões em sítios onde não fazem falta. Muito obrigado.
Srs. Professores, muito obrigado. Em nome da Comissão, agradeço-vos as vossas informações, as informações que prestaram, os esclarecimentos que tiveram. Creio que, da parte da Comissão, parece não estar em cometer nenhum erro, não voltaremos a estar nesta legislatura. E, portanto, em meu nome pessoal também, agradecer-vos os contributos que aqui foram trazendo, as discussões que aqui nos trouxeram, que são sempre úteis para o nosso trabalho, para o nosso debate, e, portanto, em nome da Comissão, fazer-vos esse agradecimento e em meu nome pessoal também. Muito obrigado.